Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Ana Paula Vargas, ela que é chefe do escritório de matéria de Sarandi, e o extensionista Fabiano Cassol. Vamos falar sobre a situação da estiagem que assola o Rio Grande do Sul, vários municípios, e como está a situação aqui no município de Sarandi. Ana, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ednei. Então, estamos trazendo algumas informações, né, referente às estimativas, perspectivas, né, e cenários sobre a situação de um clima, né, não tão favorável aqui no nosso município. Alguns dados, mas são perspectivas que podem ser alteradas também ao longo do período, né, não apresenta-se chuvas nos próximos dias. Mas sim, o Conselho Agropecuário esteve reunido juntamente com entidades, com comunidades também, onde foi levantado dados, estimativas de produção também, onde nós tínhamos uma perspectiva inicial de 70 sacos de soja, e após a reunião do Conselho, ficou em média de 45 sacos por hectare de soja. Então, houve essa redução bem significativa, com um valor até calculado em 62 milhões, né, de prejuízos no setor do soja. Também o colega Fabiano irá nos apoiar e acompanhou também a reunião, né, com mais dados. Mas temos também a questão do leite, né, uma redução de 20%. Esses cálculos foram de 3 meses, né, de dezembro a março. Então, acredito que talvez esse dado vai ser alterado nos próximos meses, agora em final de março, porque foi até dia 10 de março, né? Então temos aí
inclusive há uma, de acordo com os meteorologistas, projeção de chuva, possibilidade de chuva apenas para domingo. Nós estamos gravando essa entrevista em uma quarta-feira, né?
Isso.
Então já estamos aí há alguns dias já sem chuva, né? Depois
isso.
Desses dados que vocês colheram. Fabiano, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Ednei, bom dia. A gente está começando a perceber, faz tempo já, está mostrando a crise no setor agropecuário, né, com níveis dos reservatórios baixando, quem tem criação de peixe, a própria água para os animais, né, então os açudes eles não estão tendo essa reposição de água no em vista da nossa estiagem, que já vem desde dezembro para cá, assolando as famílias do interior, né? E sem falar dos últimos 4 anos, que os agricultores também, esses últimos 4 anos foram muito, muito difíceis, e está sendo muito, muito difícil para que eles consigam dar a volta, né? As comunidades mais atingidas aqui no nosso município, nós temos, pelo menos relatados para nós, que os produtores nos procuraram, a Secretaria da Agricultura, nos relataram também que agricultores que mais procuram a Emater e a Secretaria da Agricultura têm sido os agricultores do Barreirinho e do Estancado, até agora as comunidades mais atingidas. A gente fala também que dá para dizer que é uma seca, uma estiagem verde, né? Porque está tendo chuvas isoladas, né, no município, e então tem produtores que começaram a colher.
Aquelas chuvas esparsas, né? Chove num ponto, não chove no outro. Né?
Relatos de vizinhos que num lado choveu 70 milímetros, até faz o que, uns 15 dias mais ou menos, em outra comunidade sequer caiu uma gota d'água. Né? Então, isso aí. Tem produtores que começaram, como a Ana falou, na colheita da soja, a gente tem essas estimativas de produtividade a cada 15 dias, através do nosso IPAN quinzenal, né? Então, hoje nós estamos com essa perspectiva de redução aí de aproximadamente uns 30% na produção de soja em relação à expectativa inicial de 70 sacas por hectare.
Então a produtividade já é inferior, até porque a soja começou a ser colhida na nossa região.
Começou a ser colhido, tem lavouras, os primeiros produtores, os que fizeram plantio mais no cedo, eles estão conseguindo tirar até relatos também, conversa com o agricultor, depoimento. Produtor que chegou a colher até 70 sacos, mas que isso já não está tá baixando. À medida que vai avançando a colheita, esses números tendem a baixar significativamente, principalmente por problemas de estabelecimento da cultura. Ali em dezembro, o pessoal tem que fazer muito replantio de áreas, né? Então isso já começou mal, problema na emergência, e agora vai ser feita a apuração com o passar dos dias, conforme vai se aproximando, avançando a colheita, a gente vai refazendo essa projeção, né? Então, a princípio é isso. Então, começando, a colheita hoje está boa, por enquanto, está para se dizer que boa, em vista da situação que estamos enfrentando, mas que sim, a expectativa e tudo leva a crer que vai diminuir bastante essa produção.
Para o ouvinte poder entender, Sarandi ainda não decretou a situação de emergência, porém vocês participaram de uma reunião recente onde foi entregue documentos necessários para o encaminhamento da situação de emergência, é isso?
Isto. Então, nós participamos do Conselho Agropecuário, né, onde é realizado, então, todos esses dados. Nós, em matéria, como o Fabiano comentou, nós temos todo dia 8 e todo dia 23 o IPAM, que são levantamentos de dados de culturas do município, né? E baseado, então, no Conselho Agropecuário, no próprio relato das famílias, com fotos, com entrega também de documentos, né? Teve comunidade que comentou que está fazendo racionamento de água. Então, eles juntaram uma assinatura de todos os membros da comunidade e trouxeram até nós. Baseado em todas essas informações e a reunião no Conselho Agropecuário, foi realizado, então, esse documento, né, onde a Emater elaborou, então, todas essas perspectivas de frustração de safra, dados, né, da questão da soja, do leite, das culturas, enfim, a questão dos açudes também, enfim, todo esse relatório documental entregue no setor da administração. Após isso, a Defesa Civil junta todas as informações com mais fotos e anexa, então, esses relatórios, né? Que entra daí o pedido de emergência, o decreto de emergência do município.
E muitas vezes, em muitas entrevistas que fizemos aqui com vocês, com o Graciel, que estava como chefe também da Emater, a gente falou muito sobre a questão da diversidade da produtividade na lavoura, no campo, enfim. Para um período como esse, o fato de não trabalhar apenas com uma única cultura acaba sendo uma válvula de escape, porque se você não tem uma produtividade na soja, ou se você teve uma redução, e a Emater trabalha muito com isso, incentivando, né, a ampliação da diversidade das culturas.
É, muito bem, Dinei, é isso aí. A gente fomenta, a gente, em todos os nossos trabalhos de dias de campo, inclusive na avisos de rádio e tal, nós temos como função, né, orientar o produtor de fazer essa rotação de cultura sempre que possível na sua propriedade. A gente fala que hoje, pelo menos, que o produtor reservasse uns 30% da área para que ele fizesse uma rotação com milho, para sair então dessa sucessão de soja-trigo, sucessivos, né, anos. Isso acaba que vai empobrecendo, falando de uma maneira mais didática, a questão do fornecimento, da produção de raízes. A gente tem que colocar raízes no solo, raízes mais agressivas, que possam ultrapassar a camada de 0 a 20, que geralmente é a camada mais compactada, e que se a gente não faz isso daí, acaba que vai ficando cada vez mais compactada essa camada, e a chuva que dá, quando ao invés do solo aproveitar e reservar essa água num efeito tipo esponja de armazenar e poder fornecer as plantas em períodos de déficit hídrico, seria o ideal, né? Até o governo do estado, aproveitando para falar das políticas estaduais, né? Nós trabalhamos para pequena e média propriedade programas de irrigação, programas estaduais de irrigação, para mitigar, então, para produtores de leite, principalmente, que trabalham com pasto, com pastagem, né? A gente está vendo esse ano uma redução, porque não tem irrigação, não está chovendo, as chuvas são muito irregulares, produtores com falta já de pastagem. O próprio milho silagem, a segunda safra, está bem complicado, muitas lavouras já estão enrolando a folha, e isso acarreta um aumento no custo de produção, uma vez que pela falta da silagem, o gado está consumindo a silagem que foi feita na primeira safra, e isso, a silagem é um nutriente, enfim, uma alimentação muito cara para o produtor, e além dele ter esse déficit na produção como a Ana comentou, em torno de 20% que a gente fez, colocou no laudo que é da Emater, que a gente encaminhou para no conselho, né, para a situação do decreto de emergência. É, então isso aí acaba encarecendo demais os custos do produtor, né? Temos também o programa de sementes forrageiras, que é um programa do governo do estado, e ele visa então essa disponibilização de forrageiras, né, aveia, de trevo, milheto, ervilha, ervilhaca, entre outras plantas que podem ser utilizadas para fazer essa como plantas de cobertura nesse período pós-colheita de soja até a implantação da lavoura do trigo ou do milho, conforme for a necessidade ou a necessidade do produtor. Então, são dois programas. Esse programa Supera Estiagem, voltando um pouquinho aqui, Ednei, ele é um programa que ainda está aberto. Ele prevê um subsídio de por volta de 20%. Por volta não, 20%. Então, se o produtor investir hoje em irrigação 100 mil reais, por exemplo, ele já vai ter 20 mil reais depositado do governo do estado na conta do produtor, tá? Então, isso é um programa que a gente, todo ano a gente tem falado, né? Tem programas de reservação de água, como no passado, por exemplo, que é dos açudes, avançar açudes, foram construídos mais de 12 açudes aqui no município de Sarandi por este programa estadual, né? E só que nem todas essas ferramentas, se não tiver água, fica bem complicado, né? Então, mas tendo um bom reservatório e tendo uma irrigação, a gente consegue plantas, fazendo uma sucessão, uma rotação de culturas, inserindo plantas de coberturas no sistema, a gente acredita que vai mitigar, diminuir muito mais os riscos dos efeitos da estiagem na propriedade.
Ana e Fabiano, a gente fica atento, né, aos próximos passos e na expectativa de que venha a chuva, como a gente hoje, por exemplo, pela manhã, reproduzimos uma entrevista com um meteorologista em que ele ressaltava, né, como eu falei há pouco também, que há projeção de chuva para o domingo aqui na nossa região. Que ela venha, que ela seja uma chuva constante, que possa levar embora essa questão da estiagem, até porque o pessoal está colhendo soja, mas daqui a pouquinho tem o plantio de inverno, e se a chuva continua escassa, a gente pode ter não só o prejuízo como está tendo na soja. Felizmente a nossa região não teve prejuízos no milho, mas teve regiões do estado que teve prejuízo no milho, então as coisas vão se agravando uma vez que a chuva não vem. A gente começa pela ordem inversa, agradecendo o Fabiano.
Muito obrigado, Ednei, pela oportunidade de poder estar aqui presente e falando um pouco para a comunidade a situação da emergência, da estiagem aqui em nosso município.
Da mesma forma, Ana, a gente agradece. Até a próxima.
Obrigada, Ednei. Obrigado à Rádio Sarandi. E nós, Emater, nos colocamos à disposição a todos os agricultores que precisarem vir até o escritório buscando alternativas, né, em função de produzir com essas adversidades climáticas. Quanto a orientações, né, de fontes de irrigação, projetos estaduais, políticas públicas, formas de produção, venham até nós que vamos tentar auxiliar da forma possível para melhorar a realidade, né, baseado no cenário em todas as propriedades.
Conversamos com a Ana Paula Vargas, chefe do escritório de matéria de Sarandi, e com o extensionista Fabiano Cassol, falando sobre a situação da estiagem aqui no nosso município.